Está no ar, 89 Notícias. Entrevista do dia.
O período de entrega do Imposto de Renda 2017 já teve início. Neste ano, o prazo de envio vai até 28 de abril. Para mais informações sobre esse assunto, recebemos Márcia Nenevê Cordeiro, contadora e diretora regional do SESCOM.
Márcia, primeiramente, quem é obrigado a declarar? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Para agora, 2017, quem está obrigado a declarar imposto de renda é aqueles que receberam durante o ano passado, lá em 2016, rendimentos brutos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Também é obrigado a declarar aquele que recebeu rendimento não tributável, tributável exclusivamente na fonte ou até isento, acima de R$ 40.000. Essa regra não mudou do ano anterior para cá. Além desses, quem se encontra em alguma das situações abaixo também deve acertar as contas com o Leão. Aqueles que realizarem qualquer mês venda de bens ou direitos na qual foi apurado ganho de capital sujeito à incidência do imposto. Aqueles que realizaram negócios em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Aqueles que tiveram posse ou propriedade de bens ou direitos, inclusive a terra nua, no valor total superior a R$ 300.000 durante 2016. Ou aqueles também que passaram a condição de residente no Brasil durante 2016 e nessa condição se encontravam até 31 de dezembro do mesmo ano.
Quais as novidades nesse ano quanto à declaração do Imposto de Renda?
As regras em si do Imposto de Renda não mudaram praticamente nada, só que as novidades do próprio programa consistem em... O programa, uma vez que você faz o download lá na Receita Federal, ele agora tem atualização automática. Antes a gente baixava o programa e quando você via, ó, já está disponibilizado, dá uma nova versão. Agora ele tem atualização automática. Com essa nova funcionalidade de atualização, o programa é possível atualizar a versão do aplicativo sem a necessidade de realizar o download. Então, digamos assim, quem entrou, quem baixou já lá no dia 2 de março, por ali, e que, no caso, já entrou no programa nos últimos dias, já viu que já tinha novas atualizações. Então, são ajustes que eles vão vendo. Também, agora nós temos entrega sem necessidade de instalação do Receita Net, porque antes você baixava o programa da declaração, mais o Receita Net. Nós, contadores, que a gente já tem o hábito lá no escritório de contabilidade, tá com o Receita Net atualizado, era tranquilo, mas o cidadão que resolve fazer a declaração sozinho, nessa época tinha que baixar dois programas. Então, agora é uma só. Outra situação é a recuperação de nomes. Eu, na própria declaração, por vezes, eu uso várias vezes o mesmo nome, por exemplo, do dependente, ou então para os vários dependentes, usei o mesmo dentista. Antes eu tinha que digitar um por um. Agora não. Uma vez que está lá, você digita o CPF ou o CNPJ, já recupera. Facilitou. Ali na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, também tentaram facilitar. Antes tinha uma lista de, digamos assim, situações isentas ou não tributáveis, e também as tributadas exclusivamente na fonte, e você tinha que procurar por ali. Agora são duas telas onde você vai selecionar o que acontece, vai, enfim, vai facilitar a nossa vida, né? Um detalhe bem importante, que isso também é novidade. Agora, eles estão solicitando, na identificação do contribuinte, identificação do celular ou e-mail, tá? Pedem somente para cruzamento de dados, para compor o cadastro. Mas lembre-se, a Receita Federal não manda e-mail, não manda mensagem no celular. Se você estiver recebendo isso aí, desconfie, tal do vírus, essas questões todas, né? Só estão compondo a base de dados do teu perfil lá na Receita Federal. Se a Receita Federal precisar se comunicar com você, tá? Se você não tiver o domicílio tributário eletrônico já cadastrado na Receita Federal, você vai receber uma cartinha pelo correio com AR, tá? E se você tem esse domicílio tributário cadastrado lá na Receita Federal, você vai receber um aviso, ou aí sim, ou por celular ou por e-mail, para você entrar no domicílio e daí sim acessar. Mas fora isso, receber o e-mail dizendo que a Receita Federal não abre.
Márcia, quais os documentos que os nossos ouvintes devem organizar para realizar a declaração?
Então, vamos lá. Eu sempre, digamos assim, já recomendo que as pessoas que estão nessa condição, eu devo ou não entregar a declaração, que já tenham uma gaveta, uma pasta, enfim, tudo que for necessário, vão organizando durante o ano. É para facilitar nessa época já essa situação. Agora, se já fazia a declaração, ele já tem o hábito, de repente já está fazendo assim. Então, é preciso buscar a cópia da declaração, ou o arquivo, ou buscar o contador que habitualmente já está fazendo, ele já tem a declaração do ano anterior. Se você nunca fez, você vai começar, vai procurar um contador, né? E vai levar, além dos seus documentos pessoais, CPF, identidade, endereço, essas questões todas, o título do eleitor, tá? Isso aí é necessário para compor teu cadastro. Aí precisa do comprovante de rendimento fornecido pelas empresas, suas fontes pagadoras. É, você vai pegar nos bancos que você tem conta, né? Você vai buscar os extratos, sempre assim, o informe de rendimentos para fins de imposto de renda. Ali vem tudo praticamente. Tem escolas que fornecem comprovantes de pagamentos, fazem uma declaração anual daquilo que foi pago. Ou então até se você tem o hábito de ser organizado, se tem carnê, ou cada vez que você vai pagando, já vai colocando nessa pasta ou gaveta, todos esses recibos ali você já vai juntar. Se você tem previdência privada, é preciso buscar esses comprovantes. Se você teve despesa com médico, dentista, hospital, clínica, enfim, todas essas situações, junte essas despesas, lembrando que tem o CNPJ ou CPF. Recibos de aluguéis pagos e também recebidos, né? Você precisa juntar. Às vezes é por intermédio de imobiliária, a própria imobiliária vai fornecer isso aí. Se você paga ou recebe pensão alimentícia, é necessário ter essa comprovação de rendimento ou de pagamento. Quem é profissional liberal, ele faz em tese o livro caixa, mês a mês, pelo menos é para fazer. Carnê-leão, aquela questão toda, já vai estar tudo ali, esses documentos. Se você tem empregada doméstica, você recolhe, hoje em dia tem o E-Social doméstico, mas você tem, no caso, esses comprovantes de INSS patronal da empregada doméstica. Aqui muitas pessoas esquecem, mas é necessário, como eu sempre recomendo, a tal da pastinha, o gaveta, né? Toda vez que se compra, vende, casa, carro, né? O pessoal faz negociação de veículo, esquece de pegar o recibo, daí para quem vendeu, de quem comprou. Perante a Receita Federal, eu sempre lembro, não existe, lógico, estão nossos nomes cadastrados lá, mas o que vale para a Receita Federal é CPF e CNPJ. Sem isso, não tem como ir para frente. Também, se for sócio de alguma empresa, precisa do balanço patrimonial e o contador, em tese, já vai estar entregando o informe de rendimentos. Sempre lembrando aqui, né? Primeiro você verifica, estou obrigado a declarar? Ok. Uma vez que está obrigado a declarar, aí sim precisa informar tudo. Agora, se você não está obrigado a declarar, então, no caso, não precisa se preocupar com essas questões e só juntar a documentação. Sempre recomendo guardar por 5 anos, para possíveis, né, eventualidades que a Receita Federal venha atrás.
Márcia, qual a diferença entre rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte?
Ok, isso é bem importante o pessoal conhecer essa diferença, tá? Porque fazem muita confusão. Lembrando que os rendimentos tributáveis são aqueles, em tese, que você estaria sujeito mês a mês estar pagando imposto de renda, até pelas próprias fontes pagadoras, né? Então, são aqueles que vão compor a base de cálculo do imposto de renda que precisamos pagar ou acertar as contas agora. Exemplos clássicos seriam os nossos salários, as aposentadorias, os aluguéis recebidos, a pensão alimentícia para quem recebe, o prolabore para quem é empresário e assim por diante. O detalhe é que, individualmente, para cada fonte pagadora, é considerado o desconto conforme a tabela progressiva, ou seja, 1.903,98. Até esse valor, individualmente, não está sujeito a pagar, ou seja, a reter na fonte o imposto de renda. A questão é, agora, quando você vai fazer o ajuste de conta, se somar teu salário, tua aposentadoria, teu aluguel ou então até o rendimento do dependente, é uma vez só que essa tabela é considerada. Por isso que, às vezes, esse pessoal acaba tendo bastante imposto de renda a pagar, tá? Outra situação aqui, o que, que seria um rendimento isento e não tributável? Lembrando que você, se você receber um rendimento isento e não tributável no ano acima de 40 mil, você também está obrigado a declarar, né? Então, como o nome diz, sobre eles não incide imposto de renda, mas como essa entrada de dinheiro colabora com a evolução patrimonial dos cidadãos, é preciso informar de onde veio esse dinheiro que você comprou determinado bem. Exemplos seriam os saques de FGTS. Agora, essa galera toda fazendo saque, né? Com isso, você vai investir ou construir ou até pagar uma dívida. As indenizações trabalhistas também seriam rendimentos isentos, aposentadorias tendo por base doenças graves, o seguro-desemprego, a própria restituição do imposto de renda. Aí tem aquela questão, pessoas com mais de 65 anos têm uma parcela isenta, até R$ 28.559,70. Automaticamente é isento essa parcela, né? Então, isso já vem no informe de rendimentos. Também é isento do imposto de renda, rendimento de herança e doações recebidas. É isento de imposto de renda. Nesses dois últimos casos, sempre lembrando, não pode esquecer do ITCMD, que é o imposto do Estado, mas daí é outra questão, né? Por fim, o que seriam os rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte? São aqueles que incidem imposto de renda, porém é devido na hora do recebimento e que não precisam entrar no ajuste da declaração. Exemplo seria o prêmio da Mega Sena, quem não queria ganhar, né? Ele vai receber líquido, além do imposto de renda, demais tributos já são descontados diretamente na fonte. Nós, se a gente for agraciado com essa sorte, vamos receber mais ou menos 44% daquilo que é arrecadado. O restante vai tudo para os tributos, inclusive imposto de renda, né? Outra situação ali que vai nos rendimentos tributáveis, porém exclusivamente na fonte, é o 13º salário. Ele também não entra no novo cálculo do imposto de renda que a gente vai ajustar. Então, assim, eu faço questão de explicar essa diferença entre tributáveis, isentos ou não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte. É muito importante conhecer a diferença para fazer certinho a declaração.
E sobre as deduções, o que precisamos saber?
Então, que nem tudo é dedutível, por mais que a gente queira que seja, né? E que existem deduções com limites e outras sem limites. As com limites, por exemplo, seriam as deduções por dependente de R$ 2.275,08 por ano. E o limite anual de deduções e despesas com educação passou para R$ 3.561,50. São aquelas que, independente de quanto você gasta em educação, quanto você gasta com teus filhos na manutenção, né, do dia a dia da casa, todo mundo sabe que gasta-se bastante, é só esse o valor que posso considerar. Agora, outra situação é que sem limites são aquelas que você precisa ter o documento correto, como a nota fiscal do hospital ou o recibo, como do dentista, do médico, com o CPF e tudo mais. Ali, não importa quanto você gastou, o que importa é que você tenha, de fato, gastado e que tenha o comprovante desse pagamento, né? Aí, esses seriam os mais comuns. Tem outros casos, mas esses seriam ali também. Só um detalhe que não é permitido, por exemplo, seriam os pagamentos para advogados, para engenheiros, aluguéis, remédios, material escolar, APPs e assim por diante. A gente paga, até tem alguns casos como advogado e tudo mais, aluguéis, a gente é obrigado a declarar, porém não é dedutível.
Márcia, nos explique qual a diferença entre o modelo completo e o simplificado.
Em ambos os casos, os documentos para começar a declaração são os mesmos, né? Seriam os informes de rendimentos, a declaração de bens e direitos, toda aquela questão que você comprou, que você vendeu, e todas as suas situações, rendimentos isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte e os próprios tributáveis. A partir dali, você começa a compor a tua declaração. O próprio sistema, ele te induz ao valor mais baixo, né, para você pagar. Até é interessante nisso aí. O modelo simplificado, ele pega, digamos assim, o total dos rendimentos tributáveis e aplica 20%. Simplesmente isso aqui, tá? Então, o limite, só que tem um limite também. Por exemplo, se você ganhou 100 mil no ano, os 20% são 20 mil, tá? Só que esse limite é 16.754,34. Quando que o modelo simplificado é interessante? Quando a soma dos teus valores com dependentes, com deduções permitidas, mesmo aquelas sem limites, for abaixo disso. Muitas pessoas que não têm despesas médicas, não têm dependentes, lógico, vão optar pelo fazer o simplificado. Então, quando a soma de todas as tuas despesas, que a legislação considera dedutíveis, aí sim seria interessante fazer um modelo completo. Que aí você vai lançar quanto você gastou com a escola, quanto você gastou com o dentista, quanto você com o médico, com previdência, assim por diante. Nesses casos, o modelo completo pode ser mais interessante.
Nos fale sobre os programas disponíveis para a declaração.
Desde 2014, a declaração não pode mais ser entregue nem na própria Receita Federal com formulário, nem na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, conforme era antigamente, tá? Somente via internet. Hoje, são três formas possíveis. Via o programa gerador da declaração, aquele que não precisa mais baixar o Receita Net, né? E aqui a gente baixa o nosso computador e trabalha nele, depois confere e envia a declaração. Existem também aplicativos que podem ser usados em tablets, smartphones, só que você baixa o aplicativo, coloca as informações, envia, só que ele não imprime. E você também precisa pedir para salvar, só que para guardar, você precisa imprimir e guardar em algum lugar. Então, nesses aplicativos, é só em últimos casos também. Também existe a declaração Imposto de Renda online. Você não baixa o programa, você vai fazer na tua máquina, mas também tem limitações e também não é para qualquer um, somente aqueles que têm o ECPF, então somente com certificado digital. E não é tão comum você ter o ECPF. Então, a forma mais comum mesmo é o programa gerador da declaração, aquele que você baixou, fez o download e fica na tua máquina.
Quais os erros mais comuns quando o assunto é declaração de imposto de renda?
Temos que ter o hábito de conferir, tá? Porque às vezes o erro de digitação pode cair na malha fina, principalmente trocar os números. Colocou 1.000 e era 10 ou vice-versa, dependendo para a situação. Outra situação, o pessoal ainda insiste em atualizar valores dos bens. Não pode, né? A última declaração permitida era 95. De lá para cá, não se pode atualizar, corrigir monetariamente, né, a bens, tá? Então, é o valor, se você comprou um bem naquela época, ou mesmo depois disso, não pode corrigir. O pessoal reclama, porque na hora de vender o bem, vai dar o ganho de capital. Entenda, o imposto de renda incide sobre a renda e proventos de qualquer natureza, e todos acréscimos patrimoniais. Se você considerar variação patrimonial ano após ano, em tese teria imposto de renda sobre isso, e aí eles jogam para o ganho de capital. Então, não pode corrigir desde 96. Pode até acontecer de você estar investindo dinheiro numa reforma, numa benfeitoria. Aí sim, você tem renda para isso, você pode somar. Mas aquele valor lá da escritura permanece inalterado. Outra situação é não declarar rendimentos de dependentes. Os dependentes podem ser considerados, mas se eles tiverem algum rendimento, estiver trabalhando, ou até um dependente que você considerou, pode ser um pai, um avô, enfim, ele é aposentado, é preciso somar aquela aposentadoria dele. Já muitas declarações caíram na malha fina sobre isso. Eu esqueci de comentar, nas novidades desse ano, os dependentes com 12 anos ou mais têm que ter o CPF, tá? Então, teria que correr até para fazer esse CPF o quanto antes, porque se o dependente, o filho no caso, né, ele tiver 12 anos ou mais, você fez uma série de despesas com ele, que em tese seriam dedutíveis, porém não tem CPF, não vai poder considerar, tá? Cada ano a receita está baixando essa idade. Outra situação é utilizar valores de despesas médicas sem comprovantes emitidos. Pessoal, entenda, hoje médicos, dentistas, enfim, todos os profissionais de saúde, inclusive advogados entram nisso aí também. Quando eles estão fazendo, quando eles atuam como pessoa física, mês a mês eles são obrigados a entregar, pagar imposto de renda e trabalhar com aplicativo de carnê-leão, tá? Nesse momento, na declaração deles, eles vão ter que baixar aquelas informações mês a mês, onde consta o CPF de quem recebeu, de quem pagou, aliás, ou do dependente, enfim. Essas informações estão sendo cruzadas pela Receita Federal. Quem é clínica, ou, enfim, hospital, como pessoa jurídica, eles têm a DMED, que é a declaração de todas as informações médicas, das receitas médicas, né? Então, não adianta inventar, vai cair na malha fina, tá tudo cruzado, a Receita Federal não tá perdoando. Outra situação ali, deixar de informar parcela de aposentadoria e pensão que supere o limite isento. Já comentei, aposentados acima de 65 anos, no próprio informe de rendimentos vem a parcela isenta, até R$28.559,70, né? A pessoa, por exemplo, ganhou R$30.000 no ano, tá? O que é isento é R$28.559. O que é tributável é a diferença entre esse valor e 30. Se ele tiver duas aposentadorias, aí ele vai tributar, porque só vale ser limite isento. E o pessoal acaba, eu sou aposentado, mas não preciso mais declarar. Já vi muito problema nesse sentido. Outra situação, esquecer de declarar rendimentos de todas as fontes pagadoras. Se mudou de emprego durante o ano, não esqueça de buscar o informe de rendimentos daquela tua fonte de renda lá no início do ano. Você tem duas fontes pagadoras? Pega das duas fontes pagadoras que a Receita Federal sabe se vai cair na malha fina. Aí, outra situação também, o pessoal confunde alimentandos com dependente. Quando é dependente, pode considerar despesas. Quando é alimentando, só deduz como alimentando. O pessoal faz uma lambança, né? E, às vezes, também lança o mesmo dependente em dois CPFs, no caso do marido e da esposa. Por isso que eles estão pedindo o CPF agora, né? E aí eles já cruzam lá.
E sobre as dúvidas quanto ao imposto a pagar ou a restituir, Marciano?
O imposto de renda, então, tem apuração anual. Porém, durante o ano, a gente vai tendo retenções do imposto de renda, quando forem devidos, das nossas fontes pagadoras. A declaração, que a gente vai entregar agora até 28 de abril, é uma prestação de contas. Se você teve mais retenções do que é devido no ano, vai pedir a restituição. Caso contrário, você vai ter que pagar a diferença. Pode parcelar essa diferença em até 8 parcelas, sendo que a primeira vai vencer no dia, no mesmo prazo do último dia da entrega da declaração, 28 de abril. Naquele dia, é sem juros, sem multa, sem nada. Pode até parcelar, mas então a primeira não tem multa nem juros, nada. A segunda tem 1% e a partir daí vai ter variação da Selic, tá? Então, essa que seria a situação. Sobre a restituição, sempre lembrando, quanto antes entregar, mais cedo recebe. E se ainda a pessoa tiver certificado digital, o CPF, também é agilizada a fila da retenção.
Meio-dia, 23 minutos. Márcia Nenevê Cordeiro, contadora e diretora regional do SESCOM, foi a nossa convidada de hoje e trouxe informações sobre a declaração do imposto de renda. Obrigado pela participação e fique à vontade para encerrar, Márcia.
Então, nós como contadores, a gente precisa deixar um alerta. Eu vou aproveitar já para fazer um pedido e vou aproveitar aqui também para fazer convite, né? O alerta, né? O alerta para os contribuintes que ainda querem fazer a declaração sozinho. Ok, tem gente que consegue de fato, que tem conhecimento, que lê. Mas eu sempre recomendo que busque um profissional contábil, porque o cruzamento de dados está bem forte, né? Várias fontes alimentam a base de dados da Receita Federal, inclusive desde o final de 2015 existe a e-financeira. Tem muita gente que está recebendo dinheiro na conta pessoa física. A Receita está esperando a declaração para ver afinal de onde que é esse dinheiro. E aí qualquer movimentação acima de R$2.000 no mês, o banco está informando para a Receita Federal, né? Lembrando que o limite de isenção é R$1.903,98, né? A partir daí, se teve movimentação na conta, a Receita Federal está só esperando para ver o que você vai informar para ter esse cruzamento de dados. Então, tem outras situações mais que a Receita Federal recebe informações e esse cruzamento de dados é bem complicado. O pedido que eu gostaria de fazer e que já viemos já nesse meio de comunicação há muitos anos, é ajudar o FIA, o Conselho Municipal da Infância e da Adolescência aqui da cidade. Então, quem tiver imposto a pagar e estiver fazendo a declaração completa, o modelo completo, que destine os 3% do imposto de renda para o FIA aqui de São Bento. Na própria declaração tem esse campo, inclusive o próprio programa calcula o limite para essa destinação, é bem fácil, bem tranquilo. Até na dúvida, pode procurar o conselho aqui da cidade, eles estão abertos para mais orientações. Mas só lembrando, a gente arrecadou em 2014 14 mil, 21 mil no ano seguinte e ano passado 59. Nossa meta é arrecadar esse ano 100 mil, tá? Vamos ver ano que vem como é que vai ser isso aí. Por fim, o convite que eu queria deixar, em primeiro lugar, eu como diretora regional do SESCOM, a gente vai também promover aqui na cidade o Declare Certo, dia 8 de abril, a princípio num lugar só, no Hiper Germânia, das 9 da manhã às 19. Então, quem tiver dúvidas, quem tiver quaisquer esclarecimentos sobre imposto de renda, sobre a destinação ao FIA, enfim, estaremos nós, colegas contadores, temos a parceria do Núcleo dos Contadores, do Sindiconte, o pessoal do próprio SESCOM, quem é associado, estaríamos todos lá para ajudar. A gente tem uma escala de contadores para poder orientar nesse sentido ali. Obrigada mais uma vez pela oportunidade.